Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento. É uma satisfação estar com vocês novamente nesse programa Uninter, programa da Rádio Web Uninter, programa Uninter em Trânsito. E hoje temos uma visita mais do que esperada, que é o nosso colega Mauro Gil, diretor e vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, uma instituição fantástica, uma instituição fundamental para o debate, para, enfim, para articulação, enfim, para toda essa construção teórica e também prática sobre o trânsito. Professor Waldilson, a palavra é sua.
Obrigado, professor Gerson. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo aí pelos canais aí oficiais do Centro Universitário Uninter. É sempre um grande prazer estar recebendo, principalmente aqui, o nosso Mauro, Mauro Amarelo, né, Mauro? Para falar um pouquinho aí sobre os eventos, né, que teremos aí ao longo do mês de maio. Abril está finalizando, né? Em maio a gente vem com tudo. Nós, gestores de trânsito, que trabalhamos com o trânsito, sabemos a real importância do Maio Amarelo. Não é apenas um simples mês, é um mês que a gente chama a sociedade, que nos unimos com os órgãos públicos, privados, para que possamos conscientizar, né, a todos os usuários do Sistema Nacional de Trânsito. Então, hoje, com a grata satisfação, recebemos aí o Mauro Gil. Mauro, palavra contigo.
Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar com o professor Gerson, professor Waldilson. E estou aqui à disposição. A história do Mauro Amarelo é uma coisa que ficou, que vingou. Tem muita gente que fala sobre esse assunto. Mas o importante é a gente falar efetivamente da questão do que o Maio Amarelo traz, né, para todos nós aí na área da segurança viária. Estou à disposição de vocês, gente. Vamos conversar.
Então, Mauro, a gente vê ali que o movimento Maio Amarelo, né, ele começa ali, que vem já, é um movimento internacional, né, que vem ali na perspectiva de reduzir os acidentes de trânsito. E o objetivo maior dele é, assim, colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito e estimular, né, principalmente a participação da população, das empresas, dos governos. E muitas vezes perguntamos o porquê do maio, né? Por que que a gente coloca como ênfase, Mauro, o Maio Amarelo?
Bom, sim, nós estamos entrando no 8º ano do Maio Amarelo, né? Nosso primeiro ano do movimento foi em 2014. Começou e por que que começou? O observatório esteve representado na Suécia quando foi lançada a década de acidentes de trânsito. E lá foi falado, discutido formas de você avaliar os processos de segurança viária e você também, de alguma forma, interceder e criar situações onde a gente pudesse discutir esse assunto com mais presença e mais prioridade. Então, essa reunião da ONU aconteceu no mês de maio. Então, por isso, nós escolhemos o mês de maio para ser o mês precursor do movimento, para você alinhar os resultados dos trabalhos desenvolvidos de segurança viária no mês que, efetivamente, a ONU também tem essa ação colocada lá como uma ação prioritária. Então, o maio é em função dessa reunião ou desse lançamento da década sem acidentes, da redução da década de acidentes de 50%, que foi lançada também em 2014, 2000, na realidade, 2011, onde a gente criou daí o movimento.
Certo. E, Mauro, sempre nos perguntam, né, mas por que amarelo?
Porque o amarelo, na realidade, ele sempre foi a cor da segurança, a cor da prevenção. Né? Então, quando você está no trânsito e você para num sinal, você tem que... a gente aprende isso, né, quando a gente vai tirar a nossa CNH. Que o amarelo é a cor da atenção. Então, em função disso, nós também escolhemos a cor amarela, para que a gente chamasse a atenção desse processo. E menos do que isso, a cor do observatório também, bem ou mal, que a gente utiliza na nossa comunicação, também é o amarelo. Então, justamente pensando nessa questão da atenção que todos têm que ter com a segurança viária.
Certo. E esse ano a gente vem com a campanha, né? Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Todo ano nós temos aí um tema a abordar e esse ano vem logo de encontro com o que estamos vivenciando. A falta, o desrespeito, né? A falta de responsabilidade, né? E será que estamos praticando no trânsito aspectos que vem trazendo a campanha? Respeito, responsabilidade. Será que praticamos no trânsito? Com relação ao tema, Mauro, o que você poderia nos dizer?
Bem, professor, na realidade, o tema, acho que tem duas formas de a gente enxergar esse tema nosso desse ano. Nós estamos passando, todos nós, há um ano e pouco, um processo muito difícil com a questão da pandemia. E nós temos discutido, todos nós, de alguma forma, temos discutido, temos participado de situações que envolvem a questão de você estar tomando todos os cuidados efetivos que você tem que tomar para evitar uma possível contaminação pelo vírus. Isso é uma questão de respeito e também é uma questão de responsabilidade. Respeito com as outras pessoas que estão compartilhando com você e de responsabilidade que você tem que ter, não só com você, mas também com os outros. Então, nós viemos no mesmo mote. E quando você vê o material que nós criamos, o vídeo que nós criamos, a comunicação que nós criamos para esse maio, a gente faz justamente essa relação da responsabilidade que você tem, né, do respeito que você tem que ter e da responsabilidade que você tem, não só com a pandemia, mas também no trânsito. Porque são dois, para nós, pelo menos que lidamos com a segurança viária, a gente considera que as mortes do trânsito ou as sequelas também são uma pandemia. Então, você tem uma correlação entre o tema, né? Linkando o momento que nós estamos passando e a necessidade da mudança de comportamento para evitar essas mortes e sequelas no trânsito. É nesse sentido que nós trouxemos o tema, né? Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. E respeito e responsabilidade pode ser pratique na pandemia, respeito e responsabilidade pode ser pratique na vida, mas efetivamente nós estamos falando da questão da segurança viária e do trânsito.
Exatamente. E o tema vem muito bem a calhar para esse ano que estamos vivenciando, né? O desrespeito, e é comum ligarmos aí os noticiários pela manhã e escutarmos: condutor causou o acidente, evadiu-se do local. Condutor embriagado, nega-se, né, apresentando sinais de embriaguez, recusa-se fazer o teste de etilômetro. Cadê a responsabilidade desse pessoal? Né? E com isso, com essa perspectiva que a gente vem esse ano de 2021, vamos sim levar para a nossa sociedade, e a gente, enquanto gestores de trânsito, né, enquanto membros do Observatório Nacional de Segurança Viária, temos aí, não diria somente a responsabilidade, mas a fundamental obrigação de levarmos a consciência para o trânsito, de conscientizarmos a sociedade civil, de conscientizarmos aquele pai que entra no veículo e não coloca o cinto de segurança, que não dá o exemplo para aquele seu filho que está lá atrás, que não se tem essa responsabilidade. Nessa perspectiva, Mauro, sabemos que a década, agora que a gente vem para até 2030, é reduzir. Diante de todas essas ações que o Observatório fez durante todos esses anos, conseguimos reduzir, impactar a nossa sociedade com todas as campanhas?
Olha, professor, eu acredito que sim. E eu faço, e eu tenho falado sobre isso às vezes, existe o trânsito antes do Maio Amarelo e o trânsito depois do Maio Amarelo. Por que que eu acho que foi fundamental esse movimento para a mudança? Não, aí eu não vou falar do condutor, né? Eu vou falar também das pessoas que atuam na área de trânsito. Porque o movimento conseguiu uma coisa fantástica, que foi integrar as pessoas, somar pessoas com a mesma vontade, com a mesma determinação, com o mesmo desejo de mudar ou de fazer mudar um cenário que era terrível, né? Na questão, quando a gente fala de não só da questão das mortes, mas dos sequelados e do custo que isso tem também para nossas vidas e para o Brasil como um todo. Então, eu acho que o grande mérito do movimento foi justamente trazer diversas pessoas que estavam invisíveis nessa batalha e unir todas elas dentro de uma coisa que é muito forte. Se a gente parar para analisar, desde que o movimento foi criado, O movimento começou no Brasil e está em 30 países. Isso já é uma coisa significante, né? Mas a partir do momento quando a gente consegue unir 27 estados, 27 DETRANs, os municípios que estão envolvidos com o Maio Amarelo, o Ministério da Infraestrutura, o DENATRAN, as universidades, todo esse pessoal dentro de uma situação que fala efetivamente de uma mudança de comportamento para melhorar números, né, e reduzir efetivamente mortos, eu acho que é fantástico. E acho que a gente efetivamente conseguiu reduzir, porque quando a gente começou com a década, nós estávamos com um número em torno de 47, 48 mil ou 50 mil mortos no trânsito por ano. Hoje, 2020, nós fechamos com em torno de 32 mil. Se foi isso que aconteceu só por causa do movimento, eu acho que o movimento ajudou muito essa redução, porque ele trouxe a discussão do trânsito de uma maneira muito mais efetiva. Ele trouxe a forma dos governos enxergarem que existe um problema e que ele precisa ser tratado. E nós, a sociedade, que o movimento é esse, a função do movimento, trazer a sociedade para dentro, trazer para dentro da discussão. Então, acho que nós temos uma grande participação nesse processo da redução. Não o observatório, não o movimento Maio Amarelo, mas todos que, de alguma forma, influenciaram e mudaram essa questão nas suas vidas, ou se envolveram de forma mais efetiva também nesse processo.
Exatamente. E eu atribuo também isso à busca das pessoas também pela capacitação técnica, Mauro. Porque, claro, sabemos que o Maio, sempre tivemos o Maio, mas quando ele veio nessa perspectiva, através de você, do Ramalho, né, de todos os envolvidos, né, alguns anos atrás, foi criando força aí, não somente no Brasil, mas para o mundo. Se conseguimos reduzir, que bom. É claro que nós, enquanto pesquisadores técnicos, a nossa intenção é zero, né? Lembra da visão zero?
Aprendi
com você. Visão zero. A nossa visão enquanto especialistas de trânsito é visão zero. Que não tenhamos morte no trânsito. Que sim, que tenhamos pessoas sempre capacitadas, né, para que se pense no trânsito e que faça com que a fiscalização, professor Gerson, seja efetiva, que a educação para o trânsito seja efetiva, como educar o trânsito seja efetivo, né, nessas perspectivas. Professor Gerson, diante desse contexto do Maio, o senhor, enquanto coordenador de curso, né, trânsito, atuante, aí, com uma vasta experiência na área da fiscalização, como que o senhor vê esse evento, né, do Maio Amarelo?
Não, Valdir, eu só creio que esse evento ele vem a fechar realmente toda uma reflexão que é super importante para o trânsito, como o Mauro Gil comentou. O observatório, enfim, o contato com pessoas, os municípios, os estados, os DETRANs, cada vez com mais gente envolvida nessa perspectiva de reflexão sobre o trânsito, sobre a ideia de você reduzir as mortes no trânsito, a sociedade ganha, o Brasil ganha, enfim, o mundo ganha com isso. Então, eu creio que enquanto mais gente envolvida nesse processo, melhor. Nós tivemos a felicidade de estarmos lá em São José dos Pinhais, né, há pouco tempo atrás, lá com o professor Hugo, enfim, com todo o município envolvido e comemorando os resultados de ações de trânsito que reduziram as mortes no trânsito do município. Quisera eu ver isso realmente um momento de comemoração como esse em todos os municípios da região metropolitana de Curitiba, em todos os municípios do Brasil, os prefeitos, enfim, autoridades envolvidas com essa perspectiva de reduzir as mortes no trânsito em cada cidade. Então, eu creio que quanto mais envolvimento, quanto mais parcerias, quanto mais pessoas congregando com o Observatório Nacional de Segurança Viária, lá com o Mauro Gil, mais nós ganhamos. Então, eu creio que é fundamental realmente unirmos esforços para isso e comemorarmos, sim, comemorarmos quando há redução de mortes no acidente de trânsito, porque nós estamos preservando vidas, estamos mantendo o cidadão brasileiro cada vez mais consciente. E, como o Mauro Gil comentou, a pandemia também chamou um pouco a atenção disso. A pandemia ela nos trouxe um pouco a ideia de responsabilidade. Cada um use a máscara, use o álcool gel. Se você está com sintomas, não frequente ambientes com mais pessoas, evite aglomerações, quer dizer, e também trazer isso para o trânsito é fundamental, né? Quem está no trânsito todos os dias sabe o quanto o respeito, o quanto a responsabilidade são elementos presentes em quem está no volante, no veículo, quem está como pedestre, enfim, quem está com a bicicleta, enfim, quem está no trânsito tem que praticar realmente tanto o respeito quanto a responsabilidade. Então, eu vejo que é fundamental unirmos esforços e comemorarmos realmente cada vez mais a redução de mortes no trânsito em todos os municípios do Brasil.
Certo. Bom, diante das nossas falas aqui, eu vejo que o Mauro, nosso representante aqui no estado do Paraná, desempenha, professor Gerson, um grande trabalho para a sociedade. Vejo que ele ganhou alguns prêmios aí recentemente também, né, como representante e uma pessoa que faz a diferença, né, faz a diferença naquilo que ele faz, que é sempre estar atento. Nos bastidores estávamos conversando aí sobre a experiência dele com relação a trânsito. Eu acho que ele já se criou no meio do trânsito, né, Mauro, tendo grandes exemplos aí do seu pai, né? E como que você vê essa realidade, essa mudança significativa, Mauro? Porque, assim, todas essas campanhas que foram feitas, chamando a atenção da sociedade, e hoje a gente vem tendo essa redução, não é o número que a gente almeja ainda, mas vem obtendo essa redução. Você sendo um ícone nessa questão, é claro que você vai falar, não, eu não sou esse ícone, porque eu preciso das pessoas comigo. Mas como que você vê essa redução?
Olha, professor, na realidade, assim, eu vou dizer a minha forma de pensar e de tratar esse assunto. Primeiro, a gente sozinho não consegue fazer nada. Essa é a realidade. Entendeu? E a gente, de alguma forma, a gente tem que trazer para o nosso lado aquelas pessoas que acreditam que podem efetivamente fazer a mudança. Né? O meu papel é de colaborar. Meu papel é de, vamos dizer assim, de fomentar que essas instituições, que essas empresas, que essas pessoas, de alguma forma, se engajem nesse trabalho que a gente faz. Tá? Nós não fazemos esse trabalho apenas durante o mês do Maio Amarelo. A gente faz esse trabalho durante o ano inteiro. Né? Vocês aí na Uninter, nós aqui do lado de fora. A gente consegue atuar de forma conjunta com diversas instituições. Então, como exemplo, nós conseguimos criar 4, 5 anos atrás um grupo chamado de Comitê Trânsito Seguro. Né? Quem faz parte desse comitê? A Polícia Rodoviária Federal, o DETRAN, a Secretaria de Trânsito de Curitiba, ou a Secretaria de Defesa Social de Curitiba, que onde a CETAN está engajada, o Batalhão de Polícia Rodoviária, o DR, tá? Então, o que esse grupo faz? Esse grupo senta todos os meses, uma vez por mês, para tratar e avaliar o que a gente pode fazer efetivamente de projeto ou de ação que faça uma mudança necessária para a redução do número de acidentes. Qual foi o objetivo principal desse grupo? Nós chegamos a uma conclusão, sozinhos a gente não conseguia fazer nada. Cada um individualmente pode fazer a sua ação, pode fazer a sua movimentação. Só que se todos nós mandamos a mesma mensagem ao mesmo tempo, usando toda a sua instituição, todo o seu cabedal de relacionamento, a gente vai fortalecer aquela mensagem. Então, nós não podemos individualizar as mensagens. Cada um faz a sua ação, que é a obrigação da instituição, diretamente, ela não está vinculada a fazer tudo através do comitê, mas as ações principais são realizadas através do comitê. Por quê? Porque nós conseguimos juntar as pessoas, as ferramentas, o dinheiro e os grupos que podem maximizar aquela ação que a gente está desenvolvendo. Então, eu acho que o Paraná tem uma grande diferença nesse processo em relação aos outros estados do Brasil, que nós conseguimos construir aqui uma rede efetivamente pensando em tratar o assunto da segurança viária de forma muito presente. E de que forma? Vou dar um exemplo claro aqui de uma ação que nós fizemos agora em conjunto. Nós entramos na discussão do processo do edital do pedágio, aqui, que deve acontecer em novembro. Por quê? Porque o processo e o projeto preparado pelo Ministério ele não apresentava, ou não apresenta ainda, e é isso que a gente está tentando mudar, uma visão para ciclistas e pedestres próximos às cidades que são bases das centrais de pedágio. Então, se nosso grupo não pensasse que isso é importante, a gente não teria se envolvido. Então, a gente consegue, através desse processo, desse grupo, também levar outras discussões que vão trazer um benefício, seja agora ou seja daqui a um tempo. Então, eu acho que a grande vantagem que a gente tem aqui é justamente a gente ter conseguido criar essa massa crítica, essa massa de conversa, sem a questão principal que envolve todo o órgão público, que é a questão do ego, daquela instituição que quer efetivamente aparecer mais do que as outras numa ação. E no comitê nós temos, graças a Deus, isso sanado. Todos são iguais e todos participam de forma iguais. Então, essa é uma das diferenças que a gente acha importante no processo que a gente conseguiu otimizar aqui dentro do Estado do Paraná.
Ótimo. E diante dessa perspectiva, Mauro, até o Ruberval nos coloca assim: como está a procura pelo poder público nos municípios, né, em relação a aderir ao movimento? Quer responder ou eu respondo, Mauro?
Pode responder.
Posso? Veja, através dos observadores certificados, né, e também da PRF, os DETRANs, como o Mauro falou anteriormente, estamos tendo uma boa aderência, não somente no estado do Paraná, como no Brasil, né? Então, para todos nós que trabalhamos aí com trânsito, principalmente no mês de maio agora, eu vejo, né, em vários estados, municípios aí do nosso Brasil aderindo à campanha. Então, está bem efetivo, até os nossos alunos de gestão do trânsito e mobilidade urbana que estão nos ouvindo, o pessoal da pós-graduação também, já sintam-se convidados a participar conosco, e até a gente vai... Vamos falar até um pouquinho já, né, professor? Professor Gerson, já do Maio Amarelo que teremos aqui na Uninter. Mauro Gil está já pré-convocado a participar conosco. Teremos aí um evento que vai gerar certificação universitária para todos os participantes. Não teremos apenas participantes aqui do estado do Paraná, e sim no Brasil como um todo e também do exterior, falando sobre trânsito. Teremos algumas autoridades presentes, entre eles já confirmado o Frederico Carneiro, né, coordenador do DENATRAN, que estará conosco, entre outros participantes. E, é claro, o foco principal é o nosso tema, o respeito e a responsabilidade, pratique no trânsito. Então, a aderência está sendo ótima entre o poder público e também a iniciativa privada. Professor Gerson, você poderia falar um pouquinho para nós do evento?
Não sei como é que está o meu sinal, você está chegando bem aí?
Está chegando, professor.
Tá, então, eu creio que o nosso evento ele pretende congregar, né, todos, né, como o Mauro Gil comentou, todos os que realmente estão envolvidos com a temática de trânsito no Brasil e com a temática do Maio Amarelo, principalmente. Então, o Mauro Gil já é uma presença garantida no nosso evento, e teremos também outras autoridades que vão realmente congregar um debate, um discurso sobre a importância do Maio Amarelo como um todo para nós nesse momento. Então, eu creio que é fundamental termos esse debate no contexto de Brasil, e a Uninter aqui sai como precursora entre as instituições de ensino superior do Paraná, como precursora nesse debate do Maio Amarelo, trazendo o debate do Maio Amarelo para não só do ambiente acadêmico, mas para o ambiente técnico profissional. Então, já ficam desde já todos convidados a participarem conosco do Maio Amarelo nos dias 17 e 18 de maio, logo já no próximo mês, ou seja, já estamos em maio praticamente. Então, dia 17 e 18, agendem lá os nossos amigos, nossos colegas, acompanhem as nossas redes sociais, que vocês terão um debate de excelência sobre o Maio Amarelo.
Isso aí, professor. Bem, estamos finalizando já. Como passa rápido, né, professor, esse nosso bate-papo, Mauro? Como passa rápido esse nosso bate-papo. Então, Mauro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom, a casa é sua, né, aqui no Centro Universitário Uninter. Agradeço a sua participação. Gostaria que você mandasse uma mensagem para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né, sobre aí o Maio Amarelo aí, que vem com tudo, principalmente agora em 2021.
Bom, primeiro, obrigado a vocês pelo convite de participar aqui. É sempre um prazer estar com vocês, falando para o público da Uninter. Respeito muito a instituição. Acho que o fato desse curso existir é um facilitador para todos nós que temos ou almejamos trabalhar com a área de segurança viária. Acho extremamente válido e proveitoso esse curso. A mensagem do Maio Amarelo é o seguinte: além do respeito e responsabilidade pratique no trânsito, é que venham se somar com a gente. A gente precisa de mais pessoas se envolvendo e tentando mudar o comportamento das pessoas para que a gente possa efetivamente ter uma redução nesses números que, de alguma maneira, ainda são enormes do nosso ponto de vista. Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam desses momentos com a gente aí, da ideia que a gente está colocando já há 8 anos, e precisamos que vocês se somem com a gente e contem com a gente para aquilo que a gente precisar estar à disposição de vocês. Muito obrigado, Sr. Gerson, muito obrigado, Sr. Comilson, estamos juntos.
Nós que agradecemos, Mauro. Bom, não percam daí, na próxima semana também teremos mais um programa aí, o Uninter em Trânsito. Professor Gerson?
Eu só tenho a agradecer também ao nosso colega, amigo, nosso Mauro Gil, que já é de casa, né? Já é um parceiro nosso no debate de trânsito, no debate Maio Amarelo, na Semana Nacional de Trânsito, uma pessoa que nós contamos sempre com sua presença em todos os eventos que nós fazemos, e realmente eu fico muito feliz que esse debate está se espraiando por todos os cantos. O professor Valdir esteve ano passado numa empresa, numa semana de CIPA, falando sobre trânsito. Ou seja, isso é fundamental, que esse debate ele chegue em vários lugares, em vários cantos, e as empresas, principalmente as empresas, tragam esse debate da preocupação com o trânsito. E o Maio Amarelo está aí como um grande momento para a gente trazer, chamar a empresa, chamar os funcionários para debater a importância que é o trânsito, até porque todos nós somos pedestres, todos nós estamos em trânsito. Então, professor Mauro Gil, muito obrigado pela sua presença. O Observatório é um parceiro nosso, tenha certeza disso. E Maio Amarelo, né, de dia 17 e 18, nos vemos aí nesse debate, onde o professor Mauro Gil vai estar conosco. Professor Valdilson.
Isso aí, então, agradecimentos a todos os participantes aí que estiveram junto conosco e até a próxima semana. Valeu, Mauro.
Valeu, obrigado.
Professor, o Mauro é um rapaz que ele não sabe falar não, tá? Qualquer coisa, Mauro. Vou deixar registrado aqui. Tá bom? Até mais, pessoal.
Tchau, obrigado, gente.
Tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.